está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de outubro de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher.
Crime de feminicídio passa a ser considerado hediondo, com pena que pode chegar a 40 anos de prisão.
Mudança na lei foi sancionada pelo presidente Lula e já está valendo.
E o principal canal de orientação e acolhimento às mulheres vítimas, o Ligue 180, passará a ser indicado nas plataformas de busca da internet.
E mais, incentivo aos pequenos produtores rurais.
Vamos falar da parceria do Ministério da Pesca e Aquicultura com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para auxiliar produtores de pescados familiares.
E na nossa entrevista do dia será a Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Adriana Mello.
Ela vai falar do apoio que está sendo prestado aos avicultores do país por meio do programa Rotas de Integração Nacional.
E você vai ouvir também turismo religioso.
Círio de Nazaré no Pará e Romaria para Aparecida em São Paulo tem apoio do Ministério do Turismo e da Polícia Rodoviária Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em menos de uma semana, a Operação Raízes do Cedro resgatou 674 brasileiros e familiares e 11 animais domésticos da zona de conflito no Líbano.
A primeira escala da operação pousou no Brasil no último domingo, 6 de outubro. E hoje, o terceiro voo, com 218 passageiros, pousou na base aérea de São Paulo.
Além do resgate, os voos até o Líbano também levam insumos médicos. No total, foram enviados mais de 7 toneladas em medicamentos, envelopes de reidratação, seringas e agulhas descartáveis.
A mesma aeronave que buscou o segundo grupo de repatriados brasileiros levou mais uma doação de insumos em saúde. Foram enviados 491 quilos de medicamentos, envelopes para reidratação e seringas descartáveis. E falando em saúde, a Força Nacional do SUS segue atendendo quem chega ao Brasil, sobretudo cuidados com a saúde mental. A psicóloga Débora Noal é especialista de referência da Força Nacional do SUS e está trabalhando diretamente com os que chegam.
Nós organizamos então uma equipe que a gente chama de saúde mental e atenção psicossocial, então que ela faz tanto o componente de diagnóstico clínico, quanto também o componente mais amplo que a gente chama de estabilização emocional na primeira fase de resposta a uma emergência de grande porte. Então metade da equipe de psicólogos, uma outra parte de tradutores. Dentro da equipe a gente garante que tenha sempre um homem e uma mulher, garante ainda que as pessoas falem as línguas da população que está vindo dentro do voo. Então, a nossa equipe fala árabe, fala francês, fala inglês, fala português, para garantir que a gente consiga falar a língua materna.
O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares próximos para a organização de novo voo de repatriação. Nesta quinta-feira, um quarto avião decolou da base aérea de São Paulo com destino ao Líbano. Reportagem Carolina Monteiro.
O assassinato de mulheres em razão do gênero, o feminicídio, se torna, a partir de agora, um crime hediondo.
Esse tipo de crime é considerado mais grave pela lei brasileira e tem penas maiores que crimes comuns.
Essa mudança está numa nova lei sancionada pelo presidente Lula e que também aumenta a pena do feminicídio para 40 anos.
A lei sancionada pelo presidente Lula agrava a pena para quem comete feminicídio. Agora, o autor desse tipo de crime pode receber uma pena de até 40 anos, a maior prevista no Código Penal brasileiro. Na prática, a proposta amplia as respostas preventivas e punitivas aos crimes praticados contra mulheres, criando a previsão de que o crime de matar uma mulher, por razões de gênero, preveja a reclusão de 20 a 40 anos, além de ampliar a pena para crimes de lesão corporal e violência doméstica contra mulheres. O texto altera ainda a lei dos crimes hediondos para reconhecer o feminicídio como crime hediondo e altera também a Lei Maria da Penha para ampliar a pena por descumprimento da medida protetiva de urgência e determina a prioridade na tramitação dos crimes inscritos nessa nova legislação. O texto, por fim, estabelece que a justiça seja gratuita nesses casos. O objetivo é garantir maior proteção às mulheres, além de combater a impunidade e permitir o monitoramento dos dados por parte das autoridades. Lorena Pacheco, para a Voz do Brasil.
E hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. E o Ministério das Mulheres, em parceria com o Google, anunciou um novo recurso que facilita o acesso a serviços de apoio a vítimas de violência doméstica.
Vai funcionar assim. Ao pesquisar no Google por termos relacionados ao tema, como, por exemplo, ajuda à violência contra a mulher ou ajuda à violência doméstica, a população vai receber como resposta da plataforma os canais de atendimento e links para a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180.
Vale lembrar que o Ligue 180 é um serviço gratuito do governo federal que oferece informações sobre direitos e serviços, além de registro e encaminhamento de denúncias de violência contra as mulheres.
A central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados.
Parceria do Ministério da Pesca e Aquicultura com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vai auxiliar produtores de pescados familiares com assistência técnica.
O acordo terá duração inicial de 2 anos e tem o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas essenciais da criação de peixes, da maricultura, que envolve crustáceos e moluscos, e da carcinicultura, que é a criação de camarões em cativeiro.
Esse projeto integra o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura.
Santa Catarina foi o primeiro estado beneficiado. Lá, 150 produtores serão atendidos, mas o atendimento está previsto para todo o país.
Os aquicultores familiares que tiverem interesse em participar devem procurar o SENAR de sua região para obter informações sobre a capacitação.
24 mil produtores são registrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar como aquicultores.
E os pequenos produtores rurais também vêm recebendo apoio do governo federal para a criação de aves.
Galinha, frango e ovo caipiras conquistam o consumidor pelo paladar e a saúde, além de serem pratos tradicionais em vários locais do país.
Esse é um mercado que vem sendo observado por meio do programa Rotas de Integração Nacional.
Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é Adriana Melo, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que está conosco pela internet nesse momento. Boa noite, secretária.
Boa noite a todas, a todos. É uma satisfação participar da Voz do Brasil.
Secretária, vamos começar então explicando o que, que são essas rotas de integração nacional?
As rotas, elas são redes de arranjos produtivos locais, que são territorializados e também com setores previamente definidos a partir das vocações dos territórios, das regiões. E nesse propósito das rotas, nós buscamos estruturar a cadeia produtiva, indo desde a produção dos insumos, passando pela estruturação da produção primária, agroindustrialização, comercialização, isso tudo fomentando cooperativismo, associativismo e também, em certos casos, preparando os produtos para exportação.
Secretária, como é que a rota da avicultura caipira, por exemplo, vai incentivar o crescimento do setor da criação de aves?
Exatamente, porque por meio das rotas nós buscamos identificar numa cadeia produtiva quais são seus elos faltantes. Às vezes é a dificuldade de uma assistência técnica, às vezes é a produção primária que ela não está corretamente estruturada, às vezes é um alto nível de informalidade na produção. Então, identifica-se na cadeia produtiva quais são esses elos faltantes, quais são as etapas da produção que estão desarticuladas ou desestruturadas, e as rotas vêm exatamente para sanar esses problemas e para consolidar uma cadeia produtiva em todas as suas etapas.
Agora, hoje aconteceu, né, secretário, o primeiro fórum estadual do arranjo produtivo da avicultura caipira, em Sergipe. E amanhã vai acontecer a segunda oficina regional dos polos da avicultura caipira do Nordeste. Quais são as propostas? O que esses fóruns trazem?
Primeiramente, é preciso mobilizar o setor produtivo numa determinada região, num determinado estado, né? No caso de Sergipe, esse seminário ele vem exatamente lançar luzes sobre o tema, convidar todo o setor produtivo por meio de cooperativas, associações, mas não apenas o setor produtivo. É importante falar que as rotas elas integram também setor público, instituições de ensino e pesquisa, como a Embrapa, e também as instituições do terceiro setor. O objetivo é a gente integrar políticas públicas que venham beneficiar essa cadeia produtiva da avicultura caipira. No caso, existe uma perfeita correlação entre compras públicas, por exemplo, por meio dos programas de aquisições de alimentos, com a estruturação da rota da avicultura caipira, fazendo com que o ovo caipira, como um exemplo, passe a integrar o rol daqueles produtos que fazem parte das aquisições de alimentos capitaneadas muitas vezes pelos governos estaduais.
Além de Sergipe, em que outros estados existem polos da rota da avicultura caipira? Existe previsão de criação de outros polos?
Existem. Sergipe é o segundo estado onde está sendo implantado o polo. Essa é uma rota muito nova. Ela é inédita no âmbito do programa, e ela busca dar visibilidade a um setor que muitas vezes é passado despercebido, mas que tem um potencial gigantesco. Então, a avicultura caipira, a gente tem um potencial também de inclusão produtiva muito grande, né? Praticamente no semiárido nordestino, vamos citar aqui uma região que tem esse potencial gigante, existem em todo o quintal de uma unidade familiar a produção da galinha caipira, né? Ou galinha de capoeira, como se chama no Nordeste. É interessante observar que estruturar esse setor vai garantir uma maior rentabilidade para as famílias produtoras, além de ampliar sua renda com agregação de valor, visto que o ovo caipira hoje é um produto altamente aceito pelo seu potencial nutracêutico, por ser um alimento saudável e porque grandes segmentos hoje do público consumidor eles optam, né, pela produção caipira, exatamente pelo alto grau de saudabilidade que ela proporciona.
Agora, secretária, a senhora falou bastante do Nordeste, né? Mencionou até a galinha de capoeira, como é conhecida a galinha caipira lá na região Nordeste, mas esse é um tipo, né, de alimento, a galinha caipira, o frango caipira, o ovo caipira, é consumido no país todo, né? Outras regiões também podem se beneficiar desse estímulo, né?
Exatamente, essa é uma produção que está presente no país inteiro, com níveis de maturidade e de estruturação diferenciados, né? Então, a gente tem na região sudeste, no sul do país, uma ampla produção também, mas com o nível de maturidade da cadeia produtiva diferenciado. E qual é o propósito do Ministério do Desenvolvimento Regional? É atuar prioritariamente naquelas regiões que apresentam baixos indicadores socioeconômicos. Então, se identificamos um potencial produtivo latente numa determinada região que ainda apresenta um baixo indicador socioeconômico, é para lá a prioridade da nossa atuação, como é, por exemplo, o semiárido nordestino.
Secretária, além da rota da avicultura caipira que a gente está falando aqui, que outras rotas existem e onde são os polos?
Bom, a rota da avicultura caipira, ela integra um conjunto de 13 rotas, ou de 13 setores produtivos que apresentam aí ao todo 78, né, polos territoriais, né? Então, nós temos o cordeiro, o mel, o cacau, o açaí, o leite pescado, a rota da fruticultura, rota da tecnologia da informação e comunicação, economia circular, biodiversidade, mandioca, moda, e aí, para finalizar, por ser a mais recente, a avicultura caipira. Então, 78 polos aí espalhados no Brasil, de norte a sul, em todas as regiões, envolvendo 18 estados, mais de 1.300 municípios, e diretamente mais de 70 mil famílias produtoras.
Produtos tipicamente brasileiros, né, que têm grande potencial econômico. Secretária, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer a senhora, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Adriana Mello. Obrigada, secretária.
Eu que agradeço.
Foi sancionada hoje pelo presidente Lula a lei que institui novos programas de apoio a micro e pequenas empresas no país.
O objetivo é facilitar o acesso a crédito e oferecer opções de renegociação de dívidas para esse público, que responde por 99% dos negócios do país.
Suiene Lemos é artesã e em 2007 abriu seu próprio negócio em Fortaleza, uma empresa de joias autorais. Ela conta que chegou a abrir uma loja física com outras colaboradoras, mas não conseguiram manter o estabelecimento e hoje atua só no digital. Entre os desafios, como dona de um pequeno negócio, ela destacou a dificuldade de acesso a crédito.
É muito difícil você viver só disso, mas sonho com um dia que eu vou poder viver bem do que eu faço, né? Os bancos, normalmente, né, quando a gente vai atrás de crédito, se encontra muitos obstáculos.
O Brasil hoje conta com mais de 22 milhões de micro e pequenas empresas que respondem por 99% dos negócios no país. Para apoiar esses empresários, o governo criou o programa Acredita, que reúne ofertas de linhas de crédito com juros diferenciados e opções de renegociação de dívidas para pequenos negócios. Foi o que explicou o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
É um programa feito para os pequenos empreendedores, né? Ele é carimbado para essas pessoas. Primeiro, porque ele permite esse desenrola, que é uma maneira de você renegociar suas dívidas. Os descontos acabam sendo assim na faixa de 90%, 95%. E junto tem o programa Procrédito 360, que permite que quem fatura até R$360 mil pegue um empréstimo que tem uma carência e um juro bem menor do que um empréstimo normal. Então, todo o objetivo do presidente é que o pequeno se sinta acolhido.
No caso das empresas que faturam até R$360 mil por ano, o governo atua como fiador na contratação da linha de crédito. De acordo com o ministro, Márcio França, já foram realizadas 8.500 operações pelo Procrédito 360, que resultaram na concessão de R$260 milhões. Mas existe potencial para muito mais, porque o governo vai destinar R$1,5 bilhão no total para garantias aos bancos. Reportagem Natália Koslick.
Atenção, estudante!
O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.
Com a nota do exame, os participantes têm acesso a diversas oportunidades para disputar o ingresso no ensino superior.
Você sabe como usar a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em programas do Ministério da Educação? Os participantes podem usar os resultados no SISU, ProUni ou FIES. O Sistema de Seleção Unificada é um dos principais mecanismos de seleção para as universidades públicas e as instituições federais de ensino superior. Já o programa Universidade para Todos possibilita que o participante do Enem tenha acesso à bolsa de estudo integral ou parcial em instituições privadas de ensino superior. E o Fundo de Financiamento Estudantil oferece vagas para o financiamento de curso superior em instituições privadas de ensino para quem fizer o Enem 2024 ou para quem tiver feito as edições do exame de anos anteriores até 2010. As notas também podem ser usadas em processos seletivos de instituições portuguesas. Além disso, participar do Enem é um dos critérios para receber o incentivo Enem do programa Pé de Meia, no valor de R$200. Os estudantes que cursam a terceira série do ensino médio em escola pública devem comparecer aos 2 dias de Enem para ter direito ao valor. A iniciativa foi criada para estimular a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Para mais informações sobre como participar, datas de inscrição e documentos exigidos, acesse o site gov.br/mec. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
E o prazo para envio de documentação para a prova de títulos do Concurso Público Nacional Unificado foi prorrogado.
Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para realizar esse procedimento no site do CPNU, o mesmo onde foi feita a inscrição.
Os comprovantes de titulação devem ser enviados para cada cargo habilitado, conforme os termos dos editais.
Viaturas, aeronaves, rastreadores, apoio logístico que vem sendo prestado pelas Forças Armadas para o combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal.
Os militares atuam diretamente no combate ao fogo e também na assistência à população local, especialmente em saúde.
Desde junho, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica apoiam as ações governamentais de combate às queimadas na região pantaneira de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em parceria com os órgãos ambientais, as Forças Armadas empregam cerca de 500 militares, 46 embarcações, 143 viaturas, rastreadores, antenas de comunicação e aeronaves. Nas ações, os militares prestam o apoio logístico necessário aos brigadistas para o combate ao fogo. O subcomandante operacional conjunto da Operação Pantanal 2, General Márcio Luiz do Nascimento Abreu Pereira, comenta os resultados.
Foram transportadas até o momento 139 toneladas de equipamentos, executadas 178 missões de reconhecimento, 216 missões aéreas e o lançamento de 1.236.750 litros de água sobre os focos de incêndio.
Além de atuar no combate direto ao fogo, militares da área de saúde das Forças Armadas atenderam a ribeirinhos afetados pelos incêndios no Pantanal. A equipe do navio de assistência hospitalar, Tenente Maximiano, prestou atendimentos médicos e odontológicos e efetuou aferição de pressão e distribuição de medicamentos. A iniciativa, realizada na região de Castelo, a cerca de 100 quilômetros de Corumbá, Mato Grosso do Sul, beneficiou 68 pessoas. O comandante do navio, capitão-tenente Pedro Henrique Policarpo Toledo, conta como foi a operação.
A ação foi realizada após ribeirinhos relatarem problemas de saúde devido à fumaça ocasionada pelos incêndios florestais que estão ocorrendo na região do Pantanal.
Já na Amazônia Legal, as tropas dão continuidade às ações de combate aos incêndios florestais e atuam para amenizar os efeitos da estiagem naquela região. Foram lançados mais de 250 mil litros de água nas regiões afetadas pelo fogo, transportados mais de 25 toneladas de itens, incluindo água potável, para as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Tabatinga, no Amazonas. Os militares também transportaram mais de 600 brigadistas do IBAMA e ICMBio. Reportagem Lani Barreto.
Na agenda de celebrações e festas do Ministério do Turismo estão cadastrados 74 eventos só no mês de outubro em todo o país.
E no próximo fim de semana, duas festas vão movimentar milhares de brasileiros em Belém, no Pará, e em Aparecida, em São Paulo.
Ciro de Nazaré é gente.
A celebração à Nossa Senhora de Nazaré é realizada há 211 anos. A festa da padroeira dos paraenses é reconhecida como patrimônio cultural imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e, em 2013, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Este ano são esperados cerca de 90 mil visitantes em Belém para o Círio. Serão 3 mil voos durante o evento. A programação do Círio se intensifica no fim de semana. No domingo, milhares de devotos vão participar da grande procissão. A professora Socorro Botelho é devota de Maria. Todos os anos, ela viaja de São Luís, no Maranhão, para Belém, no Pará, para participar do Círio de Nazaré.
Quando eu estou na procissão, olhando tantas pessoas, reverenciando a Mãe Maria, aquilo para mim é um motivo muito grande de emoção.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, explica a importância dos eventos religiosos.
Esse segmento desempenha um papel crucial no cenário turístico global, ajudando a preservar e promover a cultura brasileira e impulsionando as economias locais, gerando renda, empregos e incentivando o desenvolvimento sustentável.
Já no estado de São Paulo, a Romaria segue em direção ao Santuário de Aparecida, no interior do estado. Mais de 100 mil pessoas são aguardadas para as missas e a procissão, que vão ocorrer neste sábado, dia da Santa Padroeira do Brasil. Para garantir a segurança de todos no trajeto para a festa, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o número de policiais e a fiscalização.
A Operação Santuário Nacional de Aparecida 2024 se estenderá até o dia 14. Reportagem Carolina Monteiro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo destaca papel da Corte na proteção da Constituição Federal.
STF mantém suspensa execução de emendas parlamentares de comissão e de relator.
Tribunal Superior do Trabalho realiza posse da nova administração.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Presidente do Supremo Tribunal Federal destaca a eficiência das eleições e defesa da democracia.
No início da sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou a atuação do STF nos 36 anos da Constituição de 1988. Neto Costa.
No discurso, o ministro Barroso lembrou dos desafios enfrentados pela sociedade brasileira ao longo desses 36 anos, como os ataques que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Ele também explicou o papel do Supremo na proteção da Constituição e na defesa da democracia e ressaltou a eficiência das eleições em nosso país.
Desde 1996, contamos com o mais rápido e confiável sistema de apuração eleitoral do mundo.
O presidente do STF frisou que não existem unanimidades, contudo, não se deve mexer em instituições que estão funcionando por interesses políticos circunstanciais.
A segunda audiência de conciliação no âmbito da ação que trata do chamado orçamento secreto terminou sem acordo no Supremo Tribunal Federal.
Executivo e Legislativo responderam a 16 questionamentos feitos pelo relator da ação no STF, ministro Flávio Dino, sobre as providências para garantir a transparência e rastreabilidade das emendas de comissão e de relator.
De acordo com Dino, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal limitaram-se a apontar que a solução deve ser definida em projeto de lei complementar. Quanto ao Executivo, permanece o descumprimento parcial da decisão sobre a plena transparência e rastreabilidade de dados passados.
Diante da falta de cumprimento das determinações judiciais, Flávio Dino concluiu que permanece inviável a plena execução das emendas parlamentares ainda no exercício de 2024, até que Legislativo e Executivo consigam cumprir a ordem constitucional e as decisões do STF.
STJ não reconhece uso capião de imóvel de propriedade da CAESB, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.
A relatoria foi da ministra Nancy Andrighi. Fátima Ochoa.
Uso capião é a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel pelo uso por determinado prazo sem oposição do dono e de outras condições legais. Os autores da ação de uso capião extraordinária contra a CAESB argumentaram que ocupam uma área de mais de 7 mil metros quadrados há mais de 15 anos. O Tribunal de Justiça do DF julgou a ação improcedente e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, além de pertencer à CAESB e estar em área de proteção ambiental, o imóvel serve para o abastecimento de água potável à população do DF, havendo inclusive reservatório de água na área.
Tribunal Superior do Trabalho realiza posse da nova administração.
A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira em Brasília. Larice de Paula.
O ministro Aloysio Correia da Veiga é o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acompanhado pelo ministro Maurício Godinho Delgado como vice-presidente da Corte. Já o ministro Vieira de Melo Filho assumiu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. A nova gestão assume o comando do tribunal no biênio 2024-2026.
Operação logística do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas garantiu que eleitores votassem.
Nem a estiagem enfrentada pelo estado impediu que os eleitores fossem às urnas no último domingo. Maíla Lara.
Para evitar a abstenção, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizou uma operação logística nunca antes vista. 7 helicópteros das Forças Armadas percorreram mais de 30 mil quilômetros e mais de 140 horas de voo para garantir que os brasileiros exercessem os seus direitos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPI convoca Lucas Paquetá e Deolane Bezerra para depoimento no Senado.
Relator da regulamentação da reforma tributária quer ouvir quem defende ajustes no texto.
Projeto do Senado vira lei e pena de feminicídio vai a 40 anos de prisão.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI da manipulação de jogos deve ouvir o jogador Lucas Paquetá no dia 29 de outubro. O atleta é suspeito de envolvimento em esquema de apostas em partidas de futebol.
Também foi aprovada a convocação de Deolane Bezerra, influenciadora que chegou a ser presa pela Polícia Federal em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir na última semana de outubro a influenciadora Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. Ambos foram convocados e terão de comparecer ao colegiado. O presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que os depoimentos estão marcados para o dia 29, mas ainda não houve confirmação por parte dos convocados. Além disso, como Paquetá joga na Inglaterra, ainda não foi definido se irá depor de forma presencial ou por videoconferência. Ele responde a acusações por ter se envolvido em um suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do futebol daquele país. Para Cajuru, o jogador não deveria continuar sendo chamado para a seleção brasileira durante as investigações.
Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na seleção brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele, né, está totalmente sendo investigado.
Já Deolane foi presa no início de setembro durante a Operação Integration da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil, e ficou cerca de 20 dias na prisão. A CPI também aprovou um requerimento para que os senadores Cajuru, Romário do PL do Rio de Janeiro e Eduardo Girão do Novo do Ceará façam viagem a Portugal para ouvir em sessão reservada o investigado William Rogato, que disse ter provas de manipulação de resultados.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, questionou a suspensão de uma licitação para a compra de blindados vindos de Israel para o Exército Brasileiro. Nas palavras dele, o impedimento é motivado por questões ideológicas, pois a empresa vencedora é israelense.
O parlamentar lembrou que Israel é um país conhecido por suas habilidades em ações de inteligência, tecnologia e segurança cibernética. E acrescentou ainda que a lei de licitação brasileira considera aspectos técnicos e não ideológicos.
Ao afirmar que as ações de defesa do Brasil estão paralisadas, Marcos Rogério também reforçou que o governo federal deve priorizar a eficiência e a segurança nacional. Para ele, a suspensão pode resultar em prejuízos para a soberania do Brasil.
Essa decisão, ela não prejudica, repito, apenas o Ministério da Defesa, mas coloca em risco a integridade de nossa soberania. Enquanto isso, ficamos à mercê de ideologias ultrapassadas que impedem o avanço tecnológico e a proteção do nosso país.
A Comissão de Educação aprovou um projeto que transforma abril no mês nacional da valorização da cultura brasileira.
A decisão foi em caráter terminativo e a proposta segue direto para a análise dos deputados. Mais informações com a repórter Marina Dantas.
A sugestão de tornar abril o mês nacional da valorização da cultura brasileira surgiu na edição de 2023 do programa Jovem Senador. A ideia é ressignificar o mês e, em vez de ressaltar a chegada dos colonizadores europeus, celebrar a riqueza cultural do país e valorizar heranças indígenas, quilombolas, ciganas e outras que constituem a nossa diversidade. Quando a ideia surgiu, em 2023, a relatora foi a jovem senadora Caelis da Silva, do Rio Grande do Norte.
Entendemos que o projeto promove a cultura brasileira em suas diferentes formas regionais.
A sugestão foi transformada em projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E, na última terça-feira, o texto recebeu a aprovação da Comissão de Educação e Cultura. Lá, o projeto teve relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Estimular o envolvimento estudantil em abril é, portanto, uma forma de garantir a valorização da cultura nacional, já que o projeto apresentado foi pelos jovens senadores. Consideramos, portanto, plenamente apropriada a instituição de um mês para a valorização da cultura brasileira.
Se não houver pedido para mais uma votação em plenário, o projeto que institui o Mês Nacional da Valorização da Cultura Brasileira poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, manifestou apoio ao projeto de lei de castração química para condenados por crimes sexuais. A proposta de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados.
Martinelli explicou que o tratamento visa reduzir a libido do condenado por meio de medicamentos que atuam no sistema hormonal. Ela ressalta ainda que o tratamento é reversível e será aplicado apenas em casos de reincidência de crimes sexuais, com a supervisão de equipe médica especializada e em hospital de custódia.
Para parlamentar, cabe aos responsáveis pela criação de leis garantir que os autores da violência sexual sejam punidos de maneira proporcional à gravidade de seus atos.
O medo e a vulnerabilidade que as mulheres enfrentam diariamente em nossa sociedade não podem mais ser ignoradas. A questão não é de vingança, mas de justiça. Uma justiça que devolve segurança às nossas ruas e lares e que demonstra que crimes contra a dignidade sexual serão enfrentados com a seriedade que merece.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi oficialmente designado como relator da regulamentação da reforma tributária. Já aprovada pelos deputados, a proposta trata das alíquotas dos novos impostos e a devolução de tributos, o chamado cashback, para famílias de baixa renda.
O projeto chegou ao Senado em agosto. Desde então, Eduardo Braga participou de mais de 100 reuniões informais com representantes dos diversos setores da economia. Na Comissão de Constituição e Justiça, ele pretende ouvir governadores, prefeitos e representantes de segmentos que defendem ajustes no texto.
Audiências públicas dos diversos setores que já foram solicitados, duas temáticas já conversadas inclusive com o presidente Rodrigo Pacheco, um de governadores e outro com representantes dos municípios brasileiros, como nós fizemos na emenda constitucional, e aí, por fim, a entrega do relatório com o debate e a aprovação na Comissão Constituição e Justiça e depois vindo para plenário.
Já está em vigor o aumento de pena para até 40 anos para o crime de feminicídio e de 5 anos para lesão corporal contra mulheres.
De iniciativa do Senado, a nova lei também prevê tramitação prioritária dos processos e transferência de presídio para outro estado nos casos de ameaças às vítimas. Repórter Érica Christian.
De iniciativa da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, o chamado pacote antifeminicídio define em até 40 anos de prisão a pena para o feminicídio, que passa a ser um crime hediondo e autônomo. A progressão de regime só ocorrerá após o cumprimento de metade da sentença. A lei também pune com 5 anos as agressões físicas praticadas contra as mulheres. Segundo Margarete Busetti, essa mudança poderá impedir que a lesão corporal, que será de fato punida, se transforme em um assassinato.
Nos casos que antecedem o feminicídio, a gente também mexeu. Por exemplo, lesão corporal. Ele ia de 3 a 6 meses, não vai para a cadeia. A gente deixou de 2 a 5. Aí existe uma possibilidade dele também ser preso e pagar por um crime de lesão corporal.
A nova lei também prevê a perda do poder pátrio, de cargos públicos e da visita íntima. Margarete Busetti avalia que o aumento da pena poderá diminuir os casos de violência doméstica.
Talvez a punição seja a única forma de educar esse homem para que ele pense e não mate a mulher como se fosse propriedade dele. Que a gente está vendo as mortes cada dia com mais requinte de crueldade.
A nova lei também prevê que os processos de crime hediondo ou de violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias judiciais e com gratuidade para as vítimas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a proposta que permite ao Congresso reverter decisão do Supremo.
Relatório que anistia envolvidos nos atos de 8 de janeiro é apresentado em comissão.
Proposta garante operações de financiamento para projetos de tecnologia e inovação.
Boa noite. A Câmara pode votar uma proposição que garante operações de financiamento de projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação.
O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que garante financiamentos para projetos de inovação tecnológica com recursos do BNDES, no caso do agente financeiro, ou seja, o banco que intermediou o empréstimo, por algum motivo deixar de operar. O projeto permite que a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, assuma automaticamente os contratos do agente financeiro que sofrer falência, liquidação extrajudicial ou intervenção. Com a medida, a FINEP passa a ser a nova credora desses contratos. Hoje, só a Agência Especial de Financiamento Industrial, a FINAME, um braço do BNDES, pode fazer isso. O projeto, apresentado pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, tem como objetivo dar segurança jurídica às operações e garantir a continuidade dos projetos financiados, o que tem impacto na área de inovação e tecnologia. A FINEP financia instituições de pesquisa e empresas brasileiras em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico, da pesquisa básica até o desenvolvimento de produtos. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta fortalece a FINEP e garante projetos de desenvolvimento tecnológico e científico.
Significa que os recursos que foram emprestados ao agente financeiro e que, se porventura, esse agente financeiro quebrar, as garantias que foram dadas para o agente financeiro para assegurar o crédito, elas podem estar fortalecendo a FINEP, que é fundamental para o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil.
Além de financiar projetos, a FINEP atua na implantação de empresas do setor de tecnologia, de parques tecnológicos e apoia o desenvolvimento e a inovação em empresas já estabelecidas. De acordo com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, a aprovação do projeto vai ampliar em até 12 bilhões de reais os recursos disponíveis para financiamentos de projeto de inovação. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que permite que a FINEP assuma como credora as operações de crédito para desenvolvimento tecnológico no caso de falências de agentes financeiros. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Na presidência do G20, o Brasil ainda enfrenta dificuldades para cumprir maioria dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou reunião sobre o tema na Câmara dos Deputados.
Até o final de novembro, o Brasil está na presidência do G20. O país assumiu o cargo em dezembro do ano passado com três prioridades: combate à fome, pobreza e desigualdade, além da reforma da governança internacional e o desenvolvimento sustentável em três dimensões: econômica, social e ambiental. Ao longo do ano, reuniões foram realizadas por todo o país para discutir com especialistas e a sociedade civil propostas a serem apresentadas aos representantes das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, na reunião da cúpula de líderes do G20, que está marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Os países do grupo correspondem a 2/3 da população do planeta, a 75% do comércio e a 85% do PIB mundial. Em julho deste ano, os ministros do G20 firmaram um compromisso para diminuir as desigualdades sociais. Segundo a organização Oxfam, desde 2020, o correspondente a 1% mais rico do mundo acumulou quase 2/3 de toda a riqueza gerada. E os 10% mais ricos são responsáveis por metade das emissões de carbono do planeta. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, faz parte da Frente Parlamentar Mista em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela afirma que os ODSs são indispensáveis para o desenvolvimento sustentável global, pois oferecem uma agenda abrangente para erradicar a pobreza, proteger o planeta e dar prosperidade até 2030. Ela afirma que o Brasil não cumpriu integralmente nenhum dos objetivos, mas fez avanços em várias áreas.
Por exemplo, tivemos progresso no combate à pobreza extrema, que é o ODS-1, e no acesso à educação, que é o ODS-4, apesar de desafios persistentes em qualidade e equidade. No entanto, o Brasil enfrenta grandes obstáculos em questões ambientais, como desmatamento e emissões de gases do efeito estufa, o ODS-13, e desigualdades sociais persistentes, o ODS-10. A posição do Brasil frente ao desenvolvimento sustentável é mista, mas embora seja signatário de acordos internacionais e tenha políticas voltadas aos ODSs, a execução tem sido, infelizmente, ainda irregular, especialmente nas questões ambientais, onde o país tem recebido algumas críticas.
O ODS-10, que trata de inclusão social e redução das desigualdades, fez parte do foco de debates na presidência do Brasil no G20. Esse objetivo do desenvolvimento sustentável faz parte da Agenda 2030. Outro tema da agenda esteve no foco da presidência brasileira, a necessidade de investimentos em saneamento básico, que é o ODS-6. Segundo a deputada, a frente parlamentar, que tem 182 deputados e 7 senadores, promove diálogos com o governo e incentiva políticas públicas com os princípios dos ODSs. O secretário para a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Lavito Bacarissa, afirma que o relatório anual voluntário de 2024 apresenta um retrato de como foi o desempenho do Brasil nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
E aí, obviamente, a notícia não é das melhores, né? O retrato, que valeria um seminário, mas o retrato hoje que a gente tem das 169 metas dos objetivos, a gente tem 14 metas atingidas nesse momento. Então, ou seja, muito pouco, né? Os desafios que se colocam para a gente são enormes, mas a cena ainda é essa.
Segundo ele, o grande desafio é popularizar o conhecimento da agenda, por isso a participação social é importante. Ele explica que é difícil comparar desempenhos entre países porque são realidades diferentes. Segundo ele, a comparação que deve ser feita em relação ao próprio país. Em 2010, foi criado um grupo de trabalho de desenvolvimento do G20, que também busca incentivar países em desenvolvimento que não são membros do G20, especialmente os menos desenvolvidos, a dar atenção aos objetivos de desenvolvimento sustentável do Grupo dos 20. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A sua história importa.
A depressão é um transtorno de humor que não pode ser confundido com a tristeza. A tristeza passa naturalmente. A depressão precisa ser tratada e tem grande impacto no nosso jeito de lidar com a vida e com as nossas atividades. Os casos graves podem até levar ao suicídio. Busque ajuda.
Você não está sozinho. Uma campanha da Rádio Câmara.
Justiça.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que permite ao Congresso suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso Nacional suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto, se o Congresso considerar que o Supremo ultrapassou o exercício adequado de sua função de guarda da Constituição, poderá sustar a decisão por meio meio do voto de 2/3 dos integrantes de cada uma de suas casas legislativas, a Câmara e o Senado, pelo prazo de 2 anos, prorrogável uma única vez por mais 2 anos. O Supremo, por sua vez, só poderá manter sua decisão pelo voto de 4/5 de seus membros. A proposta foi aprovada por 38-12. Parlamentares de partidos ligados ao governo consideraram o texto inconstitucional. Foi o caso do deputado Bacelar, do PV da Bahia.
Quem é que tem a última palavra nesse sistema constitucional? É o Poder Judiciário. Não agir dessa maneira é coagir o STF. Em que país do mundo o Poder Legislativo interfere no conteúdo de uma decisão judicial? Nós estamos caminhando para o caos.
O relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, por outro lado, disse que a proposta retoma o intento do constituinte.
Dá ao Congresso a possibilidade de criar um freio ao ativismo judicial desse pequeno grupo nomeado que age monocraticamente. É um freio, não é uma questão aqui de se sobrepor ao poder, de acabar com a dependência de poderes, nada disso. É de coabitação dos dois poderes.
A proposta que permite ao Congresso Nacional suspender decisões do Supremo Tribunal Federal ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Depois ainda segue ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Também na CCJ, no início da semana, foi lido parecer ao projeto que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.
Mas a votação foi adiada para a próxima semana, segundo detalha a repórter Paula Moraes, que acompanhou a discussão em torno da medida.
A proposta que anistia os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 avançou mais uma fase na Câmara quando o deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, leu seu parecer favorável ao texto na Comissão de Constituição e Justiça. Um pedido de vista adiou a votação para a próxima semana. O texto prevê que serão anistiados todos aqueles que participaram de atos com motivação política ou eleitoral ou que os apoiaram com doações, apoio logístico, prestação de serviços ou publicações em mídias sociais entre 8 de janeiro de 2023 e a data de vigência da futura lei. A medida beneficia, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal sob acusação de incitar os atos em vídeo publicado nas redes sociais. O texto também perdoa os crimes praticados pelos extremistas inconformados com o resultado das eleições de 2022, que depredaram os palácios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto em uma tentativa de perturbar a ordem pública. A anistia garante aos envolvidos, entre outros, perdão por crimes previstos no Código Penal relacionados às manifestações, cancelamento de multas aplicadas pela Justiça e manutenção dos direitos políticos. Segundo Rodrigo Valadares, os eventos de 8 de janeiro se deveram a um sentimento de injustiça, sentido por muitos brasileiros após o segundo turno das eleições de 2022.
Note que aquelas pessoas que estiveram no dia 8 de janeiro de 23 não souberam naquele momento expressar seu anseio por liberdade e pela defesa de uma democracia representativa de fato, catalisando sua indignação de maneira exacerbada e causando danos ao patrimônio público e ao patrimônio histórico-cultural por meio de um efeito manada.
O relator disse, porém, que o episódio vem sendo tratado pela Justiça com rigor excessivo e sem critério legalista e garantista, apenas no critério ideologicamente punitivista. De acordo com Valadares, a anistia poderá contribuir com a possibilidade de devolver o Brasil a um novo tempo.
Um novo tempo de maturidade política, de convívio com os diferentes e garantia de liberdade à expressão como resgate à presunção de inocência no ordenamento jurídico brasileiro.
Antes da leitura do parecer, parlamentares contrários à anistia tentaram impedir a leitura do relatório. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a proposta.
O que está acontecendo aqui é uma insanidade. Uma ação desesperada dessa base bolsonarista para tentar evitar a prisão que vai acontecer do Bolsonaro por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso aqui é inconstitucional. Não vai adiantar.
Se passar na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que anistia os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, ainda dependerá de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Está inaugurada, então, a Rádio Câmara FM.
Desde o início da rádio, em 20 de janeiro de 1999, levamos a informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. Pela rede legislativa de rádio, alcançamos mais de 14 milhões de cidadãos e estamos no ar com 20 estações.
Rádio Câmara.
É mais transparência e informação para uma democracia cada vez mais forte e uma sociedade mais consciente dos assuntos que impactam diretamente a vida de cada brasileiro e brasileira.
96,9 MHz.
A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/rede-rádio.
Ciência e tecnologia.
Proposta exclui obras criadas por inteligência artificial da proteção de direitos autorais.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre o projeto.
A Câmara dos Deputados começa a analisar o projeto de lei que insere na Lei de Direitos Autorais algumas regras sobre o tratamento a obras criadas por inteligência artificial. A principal delas prevê que tais obras pertencem ao domínio público desde a publicação e, portanto, não são protegidas por direitos autorais em nenhum momento. O texto também estabelece que os órgãos competentes para registro de obras intelectuais deverão ter mecanismos para identificar e classificar as produções feitas por inteligência artificial de forma integral ou majoritariamente autônoma, a fim de garantir sua correta categorização como obras de domínio público. A ideia partiu do deputado Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba.
O que a gente quer preservar aqui é algo que é inato do ser humano, que é a criatividade, a originalidade, que não se confunde em nenhum momento com aquilo que é produzido por uma máquina, por inteligência artificial. Há zonas cinzentas, há momentos em que você não vai conseguir distinguir aquilo que foi produzido majoritariamente por uma pessoa daquilo que foi produzido majoritariamente por uma máquina. Então a gente vai precisar burilar, refinar essa legislação ao longo dos próximos anos, mas eu acho que aqui a gente está plantando uma semente muito importante.
Na justificativa do projeto de lei, o deputado lembra que a inteligência artificial funciona por meio da aplicação de algoritmos que processam grandes volumes de dados seguindo padrões previamente estabelecidos durante seu treinamento. Portanto, esse sistema artificial não seria capaz de criar algo verdadeiramente novo ou original no sentido humano do termo. Acrescenta que por mais complexas que sejam, as obras de IA surgem da recombinação de elementos pré-existentes, gerando resultados previsíveis. Apesar de algumas críticas pontuais ao texto, o advogado Lucas Chirro, especializado em direitos autorais, confirma que a tendência internacional é proteger apenas os autores humanos.
É uma discussão bastante complexa. O que a gente vê hoje, quando a gente olha tanto para os casos envolvendo direitos autorais, quanto para os casos envolvendo os direitos de propriedade industrial, quando a gente fala, por exemplo, de invenções criadas por inteligência artificial, a gente vê uma tendência mundial no sentido de reconhecer que, olha, se a gente não tem um autor ou um inventor humano, então isso não é protegido pela propriedade intelectual. Esse é o entendimento majoritário que a gente tem.
Leonardo Gadelha admite a complexidade do tema e a necessidade de maior debate, sobretudo com pessoas que sobrevivem da criatividade e da capacidade intelectual. No entanto, o deputado não tem dúvida da urgência do tema.
Acho que a gente está vendo aqui a ponta do iceberg. Outros países ainda se debruçam sobre essa matéria. Mesmo no direito comparado, você vai encontrar poucos exemplos. Mas nós estamos falando de tecnologias que vão invadir a nossa vida de maneira avassaladora. E é preciso que a gente comece a fazer essa discussão. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter um pouquinho de tentativa e erro quando estiver regulamentando essas novas tecnologias. Mas no que tange à inteligência artificial, a gente precisa começar de imediato. E ao falar de direitos autorais, eu estou abrindo aqui, eu acho que uma senda para que a gente possa também abordar outras questões inerentes a essa temática.
A proposta que exclui obras criadas por inteligência artificial da proteção de direitos autorais, ainda vai passar pela análise das comissões temáticas da Câmara dos Deputados, com possibilidade de audiências públicas para debater o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Cultura.
comissão aprova projeto que prioriza apoio às culturas originárias brasileiras.
O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados discute o apoio à cultura indígena e afro-brasileira. A Comissão de Cultura aprovou um projeto que dá prioridade ao financiamento de manifestações artísticas com essas origens. Nesse sentido, a medida determina que o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, distribua os recursos públicos de maneira equilibrada entre os diferentes grupos sociais. O PRONAC faz parte da Lei Rouanet, criada em 1991. O objetivo do programa é captar recursos e repassar à sociedade com o objetivo de incentivar a atividade cultural. Por sugestão do Senado, foram incluídas na proposta as produções das comunidades quilombolas e ciganas entre as beneficiárias do PRONAC. De acordo com a relatora na Comissão de Cultura da Câmara, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, isso aumenta a proteção ao patrimônio cultural brasileiro.
A emenda reconhece dessa forma a contribuição e valor dessas manifestações, minorias cujos direitos culturais merecem estar devidamente salvaguardados em nossa sociedade.
Agora, a nova versão do projeto, que prioriza o apoio à cultura indígena, afro-brasileira, quilombola e cigana, será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Voltamos amanhã com mais uma edição da Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.